Abra sua Bíblia, meu amado, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo número 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo número 4. Jeremias foi um grande profeta de Deus, né? Ele profetizou numa época muito difícil. E Jeremias foi o profeta, assim, que profetizou muito duramente castigo de Deus em relação ao pecado do povo, né? Então Jeremias era levado por Deus a profetizar para reis, para idosos, né? Para pessoas assim, para os anciãos ali do povo de Israel. E o Senhor profetizava através de Jeremias que o povo se arrependesse dos seus erros, porque Deus iria levá-los para o cativeiro ali na Babilônia. E o povo, né, os reis, o povo, ao invés de olhar a palavra do Senhor e meditar nela, não, acreditavam que Jeremias estava profetizando do seu coração. Esqueceram das suas atitudes. Olhavam as palavras duras de Jeremias como sendo algo que não vinha de Deus. E por isso foram levados cativos, você sabe, né? O povo de Israel, ele foi um povo muito difícil de lidar, né? Caminharam 40 anos no deserto, quando não precisariam ter caminhado 40 anos. Depois de 2 anos, eles tinham chegado à terra prometida já, enviaram os espias, pecaram contra Deus e andaram pelo deserto por causa do pecado. Depois de muitos anos, foram enviados à Babilônia como escravos de novo, saíram do Egito como escravos, Deus libertou, levou para a terra prometida, depois perderam ali a terra prometida. Terra Prometida, Jerusalém, ali Israel, Judá, foram ali levados, foram aprisionados, as pessoas foram aprisionadas pelo rei Nabucodonosor, foram levados até a Babilônia como escravos, algumas pessoas ficavam ali nas cidades para cultivar a terra em favor do rei da Babilônia. Viveram assim por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Deus não muda, irmãos. Os pensamentos, a mente, o coração de Deus jamais mudará. O poder de Deus também não muda. O poder de Deus também não muda. Nós precisamos olhar para o passado e aprender, porque Deus nos deixou a Bíblia não é para que nós aprendêssemos histórias, mas é para que nós aprendêssemos a viver com Ele, a viver com Deus, né? E eu me lembro, sim, sempre me lembro da época de Noé. Quando Noé, ele começou a construir uma arca, e naquela época de Noé, na época de Noé, o homem vivia 700, vivia 800 anos, 900 anos. E Noé, irmãos amados, levou construindo a arca, a Bíblia diz que Noé levou construindo a arca 100 anos. 100 anos construindo uma arca. E nós observamos, irmãos, o coração de Deus, e Deus naquela época, durante a construção da arca, Noé anunciava que Deus enviaria o dilúvio. E a Bíblia diz que naquela época, na época de Noé, os homens nasciam, os homens morriam, os homens se casavam, os homens se separavam, os homens comiam, os homens bebiam, os homens festejavam, os homens trabalhavam, faziam tudo aquilo que parecia ser normal. Até que um dia veio o dilúvio. Deus aniquilou toda a humanidade. Só restando ali a família de Noé. Deus não abre mão. Deus não abre mão dos seus valores, irmãos. Deus não abre mão dos seus valores. Nem que Deus tenha que destruir toda a humanidade. Por causa dos seus valores, Deus destrói toda a humanidade por causa dos seus valores. E como os propósitos de Deus jamais deixarão de ser cumpridos, Deus sempre levanta um. Para que um dia todos os propósitos de Deus sejam cumpridos. Você sabe, irmãos amados, que Jesus está falando: eu vou voltar. O presbítero Alain ministrou aqui dizendo que a volta de Cristo está próxima. E o Senhor está dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou requerer de todos nós. Jesus vai requerer de todos nós santidade, entrega, fidelidade, amor, adoração. E o Senhor está falando: eu vou voltar. Eu vou voltar até que um dia Ele vai voltar. E a Bíblia diz que será como um ladrão, né? Na noite, o Senhor virá. como um raio que vem de um lado para o outro, o Senhor virá. Então nós precisamos assimilar isso. Acima de tudo, entenda que Deus quer te abençoar nesse mundo. Mas o maior desejo de Deus é te salvar. Deus troca o mundo inteiro por causa da tua vida. Né? Conforme diz a Bíblia, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Deus, ele troca qualquer coisa pela tua vida, inclusive deu o seu filho em teu favor, para que você pudesse ser salvo. Você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, né? Você ouça a voz do Espírito Santo de Deus para que você conquiste as coisas santas do Senhor. Eu sempre falo, se nós tivéssemos que colocar uma placa aí na frente da igreja, qual que é o objetivo desta igreja? O objetivo da igreja de Cristo, de todas as igrejas de Cristo, é sempre levar as vidas à salvação. Não é que você seja rico, não é que você seja próspero, que você seja feliz, mas é levar você à salvação. E como Deus escreveu, que quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Quando você adquire de Deus a salvação, quando você busca em Deus o que é de melhor dele, que é ele, você adquire tudo aquilo que está prometido nesse livro, né? Então que você ouça isso, você entenda isso e deseje isso. Conforme o apóstolo João disse ali no livro de Apocalipse, quando Jesus se apresentou a ele, finalizando o livro de Apocalipse, Jesus falou para ele assim: eis que cedo venho. E João, preso numa ilha, velhinho já, o último apóstolo a morrer, preso numa ilha chamada Patmos, preso porque, por causa do nome de Jesus, porque por ter aí pregado o nome de Jesus, ele só pôde dizer assim: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, que é o desejo de toda a igreja, né? Deve ser o teu desejo. Não tenha medo da volta de Cristo, mas deseje a volta de Cristo para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, diz assim no livro de Jeremias, capítulo número 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e nem haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Aleluia. Agora feche seus olhos. Coloque o seu pensamento em Deus agora. Rei da glória e Senhor amado, rogamos a Ti agora pelo Teu poder sobrenatural, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Espírito de Deus, vem sobre o Teu povo, Senhor da glória, Pai. Vem sobre nós, Senhor, falando alto, Senhor da glória, Pai. Falando alto aos nossos corações, Senhor. Falando alto à Tua igreja, Senhor. Vem e vivifica a Tua igreja agora, Senhor. Da vida, aonde já há vida, Senhor da glória. Vivifica a Tua igreja agora, Senhor de Nazaré, Pai. E glorifica o Teu nome através desta palavra, Senhor da glória, Pai. Vem, Senhor da glória, Pai, ministrar algo novo e especial para o Teu povo. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu Te peço esta grande bênção para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, glórias. Deus seja louvado. Irmãos, como a palavra de Deus, ela é penetrante, né? A própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, uma espada afiada de dois gumes, que ela é capaz de separar a alma do espírito. Ela vai e corta juntas, medulas, e consegue separar a alma do espírito. E eu não sei se você sabe, mas a alma e o espírito, elas são dois componentes da nossa vida, né? Porque o corpo você enxerga e vê, aqui, olha no espelho, tal, dá uma penteadinha, fica bonito, tal. O corpo é algo que nós temos para que nós possamos viver e nos ver. A própria Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo volta para o pó, porque do pó ele veio, ele se deteriora. Na verdade, o nosso corpo, ele é um armazenamento, ele é um local onde a nossa alma e o nosso espírito ocupam. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, então a tua vida é espiritual, você é um espírito. Você é um espírito, que você tem um corpo e você tem uma alma. Lembra disso? Você é um espírito, você é a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Você é um espírito que tem um corpo, que quando você morre, esse corpo desaparece. É comido pela terra, pelos bichos. E você tem uma alma, e a alma é a tua personalidade. O espírito é a vida. A vida de Deus é o Espírito, e a alma é a tua personalidade, e aquilo que será julgada será a tua alma, porque o Espírito, segundo a Bíblia, quando nós morremos, volta para Deus, porque o Espírito é a vida. E o Espírito, como vem de Deus, é aquele que quer Deus, que deseja Deus, que busca Deus, que fala contigo para que você possa estar ali buscando mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. E a tua alma são os teus desejos, a tua personalidade, o teu intelecto, a tua inteligência, o teu jeito de ser. E é aquele que toma as decisões. O Espírito não decide. O Espírito tenta te convencer. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito tenta convencer a alma de que o melhor é buscar a Deus, de que o melhor é honrar a Deus, de que o melhor é estar cultuando, adorando e buscando, e a alma está dizendo, não, faz aquilo, vai passear, não, não, é gostoso é fazer isso, não, aquilo lá é mais gostoso do que ir na igreja, e a sua alma briga com o seu Espírito. E quando a alma fala mais alto, as coisas de Deus ficam em segundo plano. Quando o Espírito fala mais alto, as coisas de Deus se afloram na nossa vida, se afloram em nós. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada que divide a alma do Espírito, que são quase imperceptíveis, são quase que grudados juntos, são quase que a mesma coisa, né? Na nossa vida, nós não percebemos essa ação, a não ser quando nós percebemos, quando nós pecamos, e quantas vezes o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, e o Espírito fala a nós, olha, você errou. E aí o homem sente vergonha de Deus, né? Nós temos que compreender estas coisas, entender estas coisas, para que nós, no momento que nós estejamos ali lutando para vencer o pecado, ou lutando para entregar mais a nossa vida a Deus, para nos colocarmos diante de Deus de forma diferente, que você se lembre, né, destas coisas todas, que você se lembre que realmente é uma luta, que a tua vida é uma luta espiritual, não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual, e o que deve falar mais alto é aquilo que veio de Deus, que é a vida, que é o Espírito, e não o seu jeito, os teus desejos, a tua personalidade, o teu jeito de ser, porque o teu jeito de ser, ele tem muita influência do mundo, dos parentes, dos pais, das mães, e aí vai. Nós temos que perceber estas coisas e dar vazão sempre às coisas que são do Espírito, para que nós possamos vencer e estar mais próximos de Deus. Quanto mais você entrega a sua vida ao Senhor, mais unção de Deus você recebe, e mais intimidade com Deus você tem, e mais facilidade de discernir as coisas que estão no mundo você também tem. Se nós olharmos a palavra de Jesus, ele deixou tantas palavras maravilhosas, né?
Ele deixou tantas palavras maravilhosas, se nós olharmos na concepção delas, nós não erraríamos. Já tem uma passagem bíblica, esses dias eu estava ministrando para uma pessoa, uma passagem bíblica que Jesus falou a respeito, estava falando a respeito, né, do olhar, né, do pecado somente no olhar, no pecado do pensamento, e a Bíblia diz, né, que se nós olharmos, né, se o homem olhar uma mulher com um desejo diferente, né, de uma admiração ou de um contato natural, já está pecando, já está adulterando. Quantas pessoas hoje, cristãos, estão envolvidas com pornografia, né? Estão envolvidas com circunstâncias que não agradam o coração de Deus, né? A gente tem algumas surpresas eventualmente, né? Um dia eu estava andando assim de carro à noite, né? E aí de repente eu vi um irmão no carro assim da frente, né? Estava ali tranquilo, né? O irmão casado. Aí, de repente, passou uma moça na calçada assim, o irmão casado só faltou quebrar o pescoço. Só faltou quebrar o pescoço para olhar a outra moça. Para você ver, talvez aquilo, aquela pessoa, talvez não fosse algo ruim, mas, segundo Jesus Cristo, ele nos alerta, ele nos fala e ele nos ensina que nós devemos vigiar as nossas atitudes, porque um olhar pode ser o começo de um pecado. Um pensamento, segundo a Bíblia diz que o pensamento é o começo do pecado. A Bíblia diz que o pensamento primeiro é concebido na nossa mente e depois, se ele é materializado, ele vira pecado. Mas primeiro ele é concebido na nossa mente. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos ali olhando para Deus, atento às coisas que são do Senhor, fica mais difícil. Por isso que Jesus ensinou e ensinou muito claro determinadas coisas para nós. Que você se atente a isso. O próprio Senhor Jesus falou, se houver algo no seu corpo que te faça pecar, corte ele, porque é muito melhor você entrar no céu sem uma mão, sem uma perna, né, sem um braço, do que você ir para o inferno. Obviamente que Deus não quer que... Enquanto os irmãos todos mutilados aqui, né? Que foi, irmão? É, pastor, eu fui seguir a Bíblia. Não, Deus quer que você vigie. Deus quer que você vigie. Deus quer que você esteja atento àquilo que foi ensinado a você para que você não peque. E que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. A Bíblia ensina que nós não devemos andar pecando, mas antes devemos nos arrepender dos nossos pecados, apresentá-los a Deus em nome de Jesus, para que nós possamos ser ali purificados do nosso pecado. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, a frase que ele disse ali para as pessoas que estavam ao redor dele, e ele ministrava a Jesus e perguntava, você é o Messias, você é o Messias, você é o Messias? Ele falou assim, não sou o Messias, vem um depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E quando ele viu Jesus, ele olhou para Jesus e falou assim, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, irmãos amados, com pecado não é possível olhar para Deus, com pecado não é possível ver Deus, com pecado nós nunca encontraremos com Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nós pudéssemos ser dignos de Deus novamente, ser dignos do Senhor. João Batista, ele teve tanta revelação de Deus, porque João Batista, irmãos, ele era judeu. Do mesmo jeito que aqueles outros judeus que estavam ali, porque Jesus não havia começado ainda a pregar a palavra, Jesus não havia começado a ensinar, ele era judeu igual, e os judeus esperavam o Messias. E os judeus esperavam que Messias? Né? O Israel estava dominado por Roma. Os romanos invadiram Roma, invadiram Israel, perdão, dominaram, subjugaram o povo judeu, estabeleceram governadores e Roma dominava sobre os judeus. E que o povo de Israel esperava? Esperava um rei, um Messias, um valente conquistador, um general que fosse lutar contra os seus inimigos e conquistar todos. Essa era a expectativa dos judeus, aliás, a expectativa deles até hoje. Dos judeus que não se converteram, estão pensando, estão esperando o Messias até hoje. João Batista entendeu. Quando ele falou assim para os seus discípulos, né, para o João Batista pregando, ele falou assim: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele, e hoje eu os batizo com água, mas ele virá depois de mim e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele viu Jesus, um homem andando com sandálias, humilde, ele não teve dúvidas e falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus havia lhe dado o discernimento espiritual para lhe entender a verdadeira obra do Messias, que não era uma obra de luta pela espada, mas era uma obra de luta espiritual. O judeu, ele é muito ligado nas bênçãos de Deus materiais, né? Já percebeu isso, né? Eles têm Deus como seu Senhor, mas são muito ligados nas conquistas materiais. Conquistaram a terra prometida, né? Conquistaram nações que estavam na terra prometida, guerreando, né? E se esqueceram de que a luta é espiritual. Se esqueceram de Satanás. Se esqueceram do diabo, se esqueceram da influência dele no mundo, se esqueceram de que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e poderes que atuam nas regiões celestiais. Segundo o apóstolo Paulo, e esta falta de visão espiritual ainda impera nos dias de hoje no meio daquele povo. Mas como você conhece a palavra, como você discerne aquilo que Jesus nos deixou, você entende que a tua luta é espiritual, que a tua grande bênção é a salvação, que a grande promessa de Deus, o grande milagre para a tua vida é a salvação. É isso que você está construindo neste mundo, que conforme nós pregamos do domingo que passou, a própria Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, dizendo: no mundo vocês vieram sem nada, e do mundo vocês sairão sem nada. Esse é o nosso destino, né? Construímos e lutamos tanto, e no fim, o próprio Paulo disse para Tiago, né? Aliás, para Timóteo, que nós não saberemos, nós não sabemos quem vai ficar com os nossos bens. Aliás, Jesus disse isso. Nós morremos e não sabemos quem vai ficar com os nossos bens. Quando ele disse para aquele homem, chamou aquele homem rico, estava juntando ali a colheita em celeiros, ele falou: louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem ficará aquilo que você tem construído? Você não sabe. Louco, ainda hoje acabará a tua sina, é o que você tem apresentado diante de Deus, o que você tem construído diante de Deus, que riquezas você tem construído para Deus, que riquezas você tem construído para Deus. Esta é a verdadeira riqueza da nossa vida neste mundo. Irmãos, eu sempre falo, a nossa vida nesse mundo, ela é construída de bênçãos. O verdadeiro cristão, ele é honrado por Deus. O verdadeiro cristão recebe uma bênção atrás da outra. O verdadeiro cristão é abençoado pelo Senhor de forma tal que as pessoas muitas vezes não acreditam. O verdadeiro cristão, ele é próspero, sim. Ele é próspero tanto na vida material como na vida espiritual, porque Deus abençoa, são promessas de Deus para a vida do crente, isso é natural. Eu sempre ministro isso e não quero que você entenda que isso é ruim ou que eu estou falando algo que não é verdade, porque é a extrema verdade, né? E você vai viver isso, você não vive isso, você vai viver, você vai contemplar isso na sua frente, os cuidados de Deus com você, os milagres de Deus na sua vida, os preparos de Deus, né? Os caminhos que Deus te faz trilhar para que você seja uma pessoa próspera, que glorifique o nome dEle. Mas tudo isso, irmãos amados, é menos importante do que aquilo que você constrói para Deus. Os bens que você conquista aqui nesse mundo vêm de Deus. E o que você constrói para Deus nesse mundo? Quantas vidas você levou para a igreja? Quantas vidas você pôde falar do amor de Cristo? Para quantas vidas você pôde dar uma Bíblia? Foi lá, comprou uma Bíblia, entregou para a pessoa, está aqui o meu presente para você. Para quantas pessoas você disse qual é o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo? Na sua casa, na sua família, você tem construído o ambiente que Jesus Cristo disse que deveria existir ali naquele lar, um ambiente de paz, de harmonia, e aonde Deus é cultuado, exaltado, glorificado? E o presbítero Alain comentou aqui algo muito importante, né? As pessoas, né, deveriam transformar a sua casa, o seu lar, em um ambiente de culto a Deus de tempos em tempos. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não importa, que estivessem ali se reunindo e ministrando a Deus como se fosse um culto. Pode ser um culto diferente, mas é um culto, uma adoração. Vamos sentar, vamos ler a Bíblia, vamos orar junto e vamos ministrar adoração a Deus, vamos cantar um louvor, né? Vamos aqui exaltar e engrandecer o nome de Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Por que não? Por que não executar tudo isso? Porque isso faz parte da vida do crente. Isso faz parte da vida das pessoas que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. E quanta luta é para fazer isso, irmãos. E quão raro isso acontece numa casa, num lar. Eu já vi acontecer em algumas casas. E o reflexo dessa situação é uma bênção sobrenatural de forma tremenda. Você respira Deus dentro do lar. Você respira o Senhor dentro da casa. Você respira Deus. Você sente o perfume de Deus. Quando você entra numa casa, num lar cristão, num lar abençoado, onde Deus é realmente a autoridade, você sente a diferença. Você sente a diferença. Nós fizemos uma reunião agora há pouco com o Ministério de Louvor aqui, e eu falei de um desejo profundo no meu coração. A gente ministrou diversas situações, e eu falava: irmãos, a minha busca, a minha oração a Deus é que nesta igreja, não é sobre a minha vida, é esta igreja, que nesta igreja, nos músicos, nos vocalistas, nos obreiros, nos membros, existe uma unção tão grande, mas uma unção tão grande, que essa unção transpassa essas paredes e alcança a calçada, ao ponto das pessoas passarem aí na calçada e sentirem a presença de Deus, ao ponto das pessoas que estão endemoniadas não conseguirem passar deste lado, terem que atravessar a rua para passar. Tal é a unção e o poder de Deus que é manifesto através das vidas que aqui ficam, das vidas que se apresentam de Deus e que se consagram diante de Deus, para que Deus possa fazer esta obra. Só que não é somente a minha vida que tem que estar com essa visão espiritual e buscar isso. Todos nós. E aí vai acontecer, irmãos. Todos nós. Quando nós nos prepararmos para o poder de Deus, quando nós buscarmos o poder de Deus, né? A igreja, como pessoas, será irresistível. E por causa da unção que marca e que fica, muitos serão contaminados por isso. É perfeitamente possível isso. E isso está no coração de Deus. E isso está no coração de Deus. Deus quer que você saia daqui hoje com unção. Deus quer que você saia daqui hoje cheio do Espírito Santo. Deus quer que você saia daqui hoje, né, pingando óleo, né, para que você, por onde passe, contamine o ambiente, para quando você pisar na tua casa, o óleo da unção de Deus seja despejado ali também e você sinta Deus nas suas orações. E você sinta Deus falando contigo, ministrando com você, aonde quer que você esteja, na sua cama, na sua sala, não importa. Eu já falei para uns irmãos aqui, vou falar para vocês, você pode dar risada à vontade. Deus, ele fala muito comigo, irmãos, quando estou tomando um banho. Né? Começa a tomar banho, começa a tomar banho, não começa a cantar como muita gente faz, né? Eu começo a falar com Deus. E ali, irmãos, né? Eu começo a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, ali eu começo a ouvir quantas vezes Deus falou comigo ali, durante o banho, irmãos. Eu não sei se é porque eu estou realmente compenetrado ali, né? E todo mundo me pergunta, por que você demora tanto no banheiro? Por que você demora tanto no banheiro? Porque o banho é mais gostoso, né? Porque ali, né, eu sinto realmente a presença de Deus. Nós, irmãos amados, temos que buscar isso. Eu sempre falo, eu falei aqui, ministrei esses dias atrás, não lembro que dia, quando nós falamos sobre a luz do mundo e o sal da terra, acho que foi isso. Falamos que você é diferente. Você mora, a tua rua é abençoada por tua causa. Onde você trabalha, o trabalho é abençoado por tua causa. Né? Ou seja, você é diferente. Porque você tem a unção de Deus, porque você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Que você é filho de Deus, e filho de Deus não é qualquer coisa. As pessoas estão banalizando as coisas, as pessoas estão banalizando Deus, estão banalizando as coisas de Deus, estão banalizando as obras de Deus, estão banalizando a unção de Deus, né? E ser chamado de filho de Deus é uma grande honra. Ser filho de Deus, irmãos amados, é poder puro. Ser filho de Deus significa ser herdeiro, herdeiro do Senhor, ter a herança de Deus sobre a nossa vida. Ser filho de Deus não é algo banal. Só para te lembrar, nem todos são filhos de Deus. Quando você nasce, você é criatura, você foi criado por Deus. Que não existe vida que Deus não tenha enviado. Lembra que eu falei que a vida é o espírito de vida que veio de Deus? Como Deus soprou o espírito de vida nas narinas de Adão? Deus envia o espírito de vida e aí nasce. Então a vida pertence a Deus, só Deus pode tirar a vida, ninguém mais pode. O diabo não tem autoridade sobre a vida, por mais pecador que a pessoa seja, o diabo não tem autoridade. Se Deus não permitir, ele não pode tirar, ele não pode arrancar. É por isso que você vê muitas vezes a pessoa leva 20 tiros e não morre, e o outro leva um tiro de raspão e morre. Porque Deus é o dono da vida, e o diabo não tem autoridade de tocar na vida. Lembra que Deus disse para Satanás, quando ele foi ali pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó? O Senhor falou, toque na vida dele, toque em tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Não autorizou, Deus não deu permissão, não existe permissão, né? Só Deus pode fazer, só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. E nós temos que entender que quando Deus envia a vida, a criatura nasce. Mas ela só se transforma em filho de Deus quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, conforme foi ministrado aqui pelo Cris. Livro de João, primeiro capítulo do Evangelho de João. E todos os quanto receberam, todos os quanto receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos os quantos receberam Jesus, Foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí há a transformação, aí há o privilégio, aí há o poder de Deus nas nossas vidas. Aí já não somos a mesma criatura, fomos modificados. É como disse Jesus a Nicodemos: nascemos de novo. Nascemos de novo, nova vida. Nova vida em Cristo, é isso que nós temos, porque antes éramos criaturas e nos transformamos em filhos de Deus pela obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obra tremenda, maravilhosa, que transformou a nossa história. Portanto, enche a sua boca quando você fala: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Um endemoniado uma vez me chamou de filho de Deus. Ele reconhece em nós o poder de Deus. Ele reconhece em nós a transformação que Deus fez na nossa vida. Quem sabe aqui, o dia da sua morte? Alguém sabe aqui o dia que vai morrer? Hoje me perguntaram, que dia que eu nasci? Mas não tem lógica a pessoa perguntar, que dia você vai morrer, né? Alguém já perguntou para você, que dia você vai morrer? Bom, você nasceu em tal data, né? Está aqui anotando e tal, mas você vai morrer quando? É? Já te perguntaram isso? Acho que não, né, irmão? Não, né? Só eles perguntaram, vai saber responder, né? Não tem jeito, irmãos. Pode ser amanhã. Pode ser hoje. E tudo que você construiu nesse mundo, tudo que você fez, se perderá da sua vida. Se perderá da sua vida. Ficará para alguém. Pode ser qualquer pessoa. Esposa, esposo, filho, filha, mãe, pai, governo, vai ficar para alguém. Tudo que você construiu, com honestidade ou com corrupção, com roubo ou com muito trabalho, tudo vai ficar. E neste dia, que pode ser amanhã, pode ser hoje, você vai se apresentar diante de Jesus e Ele vai ordenar. Ele vai ordenar para onde você vai agora, de forma definitiva, agora, sem término, agora, sem outra opção, para sempre. E o sempre, irmãos, não são 100 anos, que o homem foi criado imortal, para ser imortal, e o homem é imortal. E vai viver de forma imortal, no céu ou no inferno. A Bíblia chama a vida no inferno de morte eterna. Nem vida Deus chama, de morte eterna. Definitiva, obra definitiva. Aí a alma que é eterna, ela vai viver no seu destino, baseado naquilo que você construiu neste mundo em relação a Deus. Você construiu grandes coisas para Deus, você receberá a tua recompensa. Isso é chamado de benditos de meu Pai. Se você construiu uma riqueza podre para Deus, você será chamado de maldito por Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia. Jesus está às portas para voltar, foi dito aqui hoje. Mas Jesus pode voltar hoje para alguém. Jesus pode voltar hoje para a minha vida. E você pensa que eu não vou ficar triste não, viu? Vai ficar triste quem ficar aqui, que vai ficar com saudade. Mas eu vou estar feliz da vida. Aonde eu estiver. É. Aonde eu estiver não, né? Eu vou estar feliz da vida. Ao lado de Jesus. Não é onde estiver não. É ao lado de Jesus. Vai ficar triste quem estiver aqui, né? Vai sentir saudade, vai sentir saudade. Lógico, né? É isso que fica, a saudade, né? E você, irmãos, você que está aqui hoje, tenha isso no seu coração. Teu maior tesouro é Deus, teu maior tesouro é Jesus. Vemos esta palavra, o Senhor fala assim: lavrai para vós outros campo novo, não semeis em espinho, entre espinhos, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Você sabe o que é circuncisão? Circuncisão, para quem não conhece, para quem não sabe, é como a operação de fimose para o homem, né? Tira aquela pelinha que cobre o prepúcio masculino. E esta situação, vamos dizer assim, a circuncisão em si, foi ordenada por Deus para Abraão. Todo homem nascido no meio do povo de Israel, ou escravo, qualquer que seja a pessoa, teria que se circuncidar. E a circuncisão representa a aliança na carne entre Deus e o homem. O homem corta sua carne para demonstrar a aliança que ele tem com Deus. Esse é o simbolismo da circuncisão. Então todo neném nascido, depois de 8 dias, tinha que ser circuncidado para ali declarar no seu corpo, né, que ele tinha uma aliança com Deus. Essa lei foi dada a Abraão, e até hoje o povo judeu segue essa lei. E o Senhor fala assim: circuncidai-vos para o Senhor, ou seja, façam uma aliança com Deus. Circuncidai o vosso coração, porque o interesse de Deus não é que o corpo seja cortado, mas que o coração seja um coração onde esteja a aliança dele. É no coração, a circuncisão do coração, ou seja, um coração transformado, um coração voltado para Deus, um coração que se compromete com Deus, sentimentos que inspiram e que buscam a aliança que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus deseja conosco. Ele falou: circuncidai-vos ao Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e de moradores de Jerusalém. Deus está falando conosco, povo dele. Deus está falando contigo. Deus não está falando com aquele que não era do povo de Israel. Deus não estava falando com aquele que está longe, distante, mas Deus está falando com aquele que é do meio do povo dele. Circuncidai o vosso coração, para que ele possa estabelecer contigo a aliança. A aliança. A nova aliança. Jesus, quando a gente ministra a Santa Ceia aqui, a gente lê muito essa palavra. Toda a ministração da Santa Ceia, nós lemos ali o texto que Jesus nos ensinou a respeito da Santa Ceia. E ele fala assim, quando Jesus pegou o cálice, que representa o sangue dele, ele fala assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus estava falando aos seus discípulos, Jesus estava falando para nós. Este é o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a nova aliança que nós temos em Deus. Você não precisa mais circuncidar o seu prepúcio, você precisa agora entregar a sua vida ao Senhor, porque a aliança dele diz que a parte dele, porque uma aliança tem sempre compromisso de duas partes. Você nunca encontrará um acordo, né, de uma pessoa: vou fazer acordo comigo mesmo, isso não existe. Você vai fazer sempre acordo com mais de um. E o acordo de Deus, a aliança que ele tem conosco, o compromisso que ele tem conosco, a parte de Jesus é: eu dou a minha vida por vocês, limpo o pecado das suas vidas e coloco vocês diante de Deus novamente e dou a vida eterna. E aí vem muito mais, né? Decreto a morte da morte. Essa é a parte de Jesus. Qual é a tua parte da aliança? Qual é a tua parte da aliança?
Este é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Qual é a tua parte? Jesus deu a sua vida por nós. Qual é a tua parte? A tua parte na aliança é simples. É ser fiel a Ele. Esta é a tua parte na aliança. Amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo. Acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Você está cumprindo a tua parte? Então você está em aliança. Quando se quebra um acordo, quando se quebra um contrato, corre o risco do contrato ser rompido, de perder o direito. A outra parte perde o direito. A parte que deixou de cumprir perde o direito sobre a outra parte. Então você se compromete, por exemplo, você compra um veículo, você se compromete a pagar, faz um contrato. Se você não pagar, você perde o direito no veículo. Se a pessoa que te fez o contrato não te entrega o veículo e perde o direito do dinheiro que você ia dar a ele, perde o direito. Perde o direito da aliança. Perde o direito do contrato. E tem muitas pessoas que estão já sem contrato. Tem muitas pessoas que estão fora da aliança. Fora da aliança com o Senhor. Que não seja esse você. Que você seja um defensor desta aliança. Que você possa reivindicar de Deus os direitos que você tem nessa aliança e usar desses direitos para você vencer este mundo. Todos que são detentores da aliança têm o poder de Deus sobre si. E o poder de Deus é muito maior do que o poder das trevas. Você tem que usar do poder da aliança para vencer. Eu sempre lembro para a minha vida e gosto de lembrar para você. Quando Jesus falou, esses sinais vão seguir aqueles que creem. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque é para as pessoas se conscientizarem de como está a sua vida espiritual. Porque as pessoas se iludem muitas vezes achando que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Crerem em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, expulsarão os demônios. Em meu nome, beberão coisas mortíferas e não vos causará nenhum dano. Pegarão em serpentes. Eu gosto de lembrar isso, é direito seu. É direito seu. Eu gosto de lembrar. Quando Jesus falou aos seus discípulos, dizendo, eis que eu vos dei autoridade. Eis que eu vos dei autoridade. Você imagina? O dono de todas as coisas falando isso para você? Eis que eu vos dei autoridade para pisardes as serpentes e os escorpiões. E nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. É bom ouvir isso, né? É para você que Jesus falou. É para você que tem aliança com Ele. Use do poder de Deus para você vencer. Não seja tímido. Ou, se você não está usando porque você está fora da aliança, porque muitos não usam a palavra de Deus porque não se sentem dignos dela. Ou seja, estão pecando tanto, estão errando tanto, estão devendo tanto para Deus que se sentem indignos, que Deus não vai fazer aquilo que Ele falou que vai fazer porque a pessoa não está fazendo a parte dela. E é verdade. Se você não fizer a tua parte, não vale para você as promessas. Não vale. Mas se você fizer a tua parte, use. é o desejo de Deus sobre a tua vida. Não seja tímido espiritualmente, irmãos. Seja ousado espiritualmente. Busque o teu Deus. É. Fale, se lembre da aliança. Se lembre da aliança de Jesus contigo. E vá em frente. Avance para as tuas vitórias. Pisa em cima de Satanás. Se ele aparecer na tua frente, né, e começar a falar para você, você passa por cima dele. Passa, deixa ele falando ali e passa por cima dele. Passa por cima dele, não tenha medo. Não tenha medo das trevas, porque absolutamente poderá vos causar algum dano. Não tenha medo, avance, passa por cima dele. Porque ele tem medo de você. Porque ele tem medo de você. Sabe, porque sobre você tem a autoridade de Deus, ele tem medo de você e ele se mostra valente. Passa por cima dele e vai em frente, que Deus glorificará o nome dele sobre a sua vida. Eu acho, penso e convicções de que o povo de Deus só não é mais abençoado. Não é porque Deus não quer, não. É porque está faltando algo no meio do povo de Deus. Eu vou orar por você agora. Lembre-se de Deus sobre a sua vida. Lembre-se da aliança. E eu vou pedir ao Senhor Deus, durante essa oração, que Deus venha te dar forças. Forças para que você possa pegar e lançar para dentro de si essa palavra e amanhã você vai andar diferente do que você andou hoje. Amanhã você vai andar glorificando a Deus nas suas atitudes. Se passar a mulher lá na calçada, você não vai olhar. Não vai pecar. Se Satanás colocar uma bandeja de presentes na tua frente, você fala assim para a tua alma: fica quieta aí, que o meu espírito vai falar mais alto agora. Dê espaço para o teu espírito. Apareceu a bandeja com manjares do diabo. Manda a tua alma calar. E deixa o Espírito falar. E você vai ver, em cada vitória que você tiver sobre o pecado, você vai ver a alegria de Deus brotando na sua vida. Você vai sentir o regozijo instantâneo de Deus. Instantâneo. Você olha, deseja e não pratica, você sente na hora o refrigério de Deus sobre a tua vida. A alegria do Espírito Santo te invade. Você se sente muito bem. Diferentemente é daquele que não resiste. Ele se sente culpado, com vergonha de Deus, indigno. E aí começa a frieza espiritual, não vou na igreja porque eu sou indigno, eu sou pecador, fica falando para si mesmo. E aí a vida é completamente destruída. Nós vamos orar para que Deus faça essa grande obra na tua vida. E você seja um vencedor. Um vencedor. Que é esse o desejo de Deus sobre você. Está tendo muita luta? Você está lutando para algo? Não consegue? Né? Aquilo que você tanto tem buscado e lutado não aparece? Hoje é dia. Hoje é dia de Deus determinar sobre a sua vida a tua vitória. Que você vai andar diferente. É como se debaixo dos teus pés existisse ali um óleo que não vai te fazer escorregar, mas vai te fazer andar por caminhos certos, para que você possa alcançar as bênçãos de Deus.